gente já está com a maioria dos confirmados aqui na sala, né? Bom, bati um papo, pessoal, com o Gil aí, bati rapidamente, né? Ele fez uma sugestão, a gente já confirmou com ele, da gente bater um papo sobre clusterização da experiência dos clientes na indústria de software, né? Acho que é um tema bacana. A gente, muito bem lembrado pelo Gil, já passamos por esse assunto aqui várias vezes, como hoje, por exemplo, falamos do trabalho híbrido, que não é o tema, mas falamos, né? Então a gente falou algumas vezes, mas a gente nunca teve um papo sobre isso mais profundo, né? E aí o Gil tem alguns questionamentos que a gente até colocou na pauta, né? Como seria essa divisão por tamanho, por complexidade de operação, né? O que cada cliente enxerga de valor, e como conclusão, se a gente usa a mesma equipe ou não, né? São alguns pontos que o Gil colocou, imagino que ele tem até mais algumas coisas na cabeça dele aí. Então, Gil, te passo a palavra aí, fica à vontade de fazer a introdução.
Não, obrigado, Thiago. Esse é um assunto que eu acho que a gente a provocação é para a gente revisitá-lo, né? A gente já falou algumas vezes sobre. Vocês lembram que nas reuniões até do SOAB, quando a gente começou a falar de CX, né? Que a gente veio, né, falando de clusterização de clientes, né? Lembra quando a gente começou a falar de tech touch, né? A gente até achou um pouco polêmico, né, o assunto, mas isso já faz muito tempo, né? O que eu trago aqui hoje, né, especificamente, eu acho que é para a gente debater aqui, se, né, nas nossas empresas, nós temos experiências de suporte, né, a software diferentes, né, para clientes que estão em prateleiras diferentes, né, se não, se estamos atendendo todo mundo do mesmo jeito, né, se temos processos diferentes para atender clientes diferentes ou não, se está todo mundo sendo atendido do mesmo jeito, se estamos tratando clientes diferentes apenas com tempos de atendimento, né? Isso pode mexer um pouco com o processo, mas a discussão que eu trago, né, aqui é para a gente falar um pouquinho, a gente dar uma revisitada e falar um pouquinho sobre isso, tá? E para terminar, né, se o cliente, né, consegue enxergar isso, se o cliente ele consegue enxergar valor nisso, né, se o cliente sabe disso, né, que ele está tendo um atendimento diferenciado, tá? Tem gente que cobra, né? Por isso, tem gente que não, né? E os clientes que pagam por um atendimento diferenciado, se eles enxergam o valor disso, ou seja, se eles mantêm esse recorrente diferenciado, esse extra por muito tempo, ou chega uma hora que ele fala, não está valendo a pena esse dinheiro que eu estou pagando, porque o atendimento é muito parecido com o que eu tinha antes. É essa a discussão que eu trago aqui.
Mas você enxerga como uma oferta diferenciada de serviço ou de produto da companhia, Gil?
Pode ser que sim, tem gente que eu sei que oferece um serviço, cobra mais por isso, entendeu, Rico? Então, ó, todo mundo é atendido do mesmo jeito, a não ser que você pague, né, a mais e eu vou te atender em um tempo diferente ou eu vou te dar alguns benefícios diferentes de atendimento. E se o cliente enxerga valor nisso? O
Carlos?
Danilão quer falar?
Acho que o Carlos, né?
O Carlos está primeiro. Vamos lá, Carlos.
Legal, não, pessoal? A gente tem bastante cenários dentro da Links, tá? Como esse. Temos hoje, a gente tem um segmento, por exemplo, hoje eu sou responsável pela equipe de vertical de shopping, né? Então a gente cuida de toda a estrutura de shopping, vai no shopping aí, boa parte dos nossos sistemas. E dentro dessa estrutura temos três ERPs diferentes, né? Temos ERP para atender um small business, um medium business e um high touch, né? Então, a pequeno, a médio e grande porte. Nessa divisão, a gente tem dois tipos de produtos aí divididos, implementados. Temos um suporte que o Gil comentou aí, que é um suporte cobrado, que é um suporte diferenciado. Que é como se fosse um suporte AMS, né? A gente dá um suporte totalmente diferenciado para o cliente. Hoje, o cliente, quando ele entra em contato com esse suporte AMS, ele fala como se estivesse falando com a própria empresa dele, tá? Então, vamos supor, o cliente X, ele liga lá, a gente não atende como Links, a gente atende como cliente X, né? A gente já faz como se fosse um suporte dentro de casa. Então, nós atendemos a loja diretamente, né? Então, atendemos caixa, vendedor, gerente. Então, a gente faz isso aí. Esse modelo é cobrado, né? Isso aí gera uma receita bem legal, um faturamento aí de 20 milhas no ano, mais ou menos. Então, é um negócio que é bem bacana. É algo que agrega aí para o cliente, né? E tem muitos diferenciais, tem coordenadores dedicados, tem reuniões periódicas, RMRs, então apresenta toda a parte de resultados para os clientes, tá? Tem monitorias, não suporte só o reativo, tem o suporte ativo também. E também temos o quê? Temos o suporte padronizado, que é aquele que o cliente contrata o suporte, contrata o sistema e ele tem o suporte. E dentro desse suporte também temos algumas divisões, né? Temos aí, a gente está tracionando duas novas modalidades para a gente trabalhar com os clientes, que é dividido o quê? Que são aqueles clientes conhecidos como key account. Então a gente tem lá uma quantidade de clientes, os clientes que tem, que paga um valor diferenciado, então a gente tem o quê? Fazer alguma coisa diferente para eles. Colocar analistas mais experientes, que têm mais conhecimento, né, no negócio, que geralmente esses clientes, ele tem uma equipe de TI com bastante conhecimento, né? Então, ele não quer nem passar lá pelo suporte de nível 1. Então, quando passa por lá, ele fala, às vezes, ele tem mais conhecimento do que o próprio analista do N1. Então, a gente já faz um suporte diferenciado, que é um suporte que é account. E também a gente está pensando o quê? Na parte de um SPOC, tá? De um ponto único de contato, de ter um focal point, um service manager, para ele poder fazer esse gerenciamento de alguns clientes. Então, qualquer demanda, alguma coisa está pegando, ter esse cara para fazer esse atendimento. Rico, levantou a mão? Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, fique à vontade, tá?
Então, por isso, passei por várias experiências, né? Eu pude ver várias formas de fazer. Agora, por último, aqui na presença, eu percebi que toda vez que a gente colocava pessoas mais sêniores para atender clientes mais complexos, o resultado é que os não atendidos por esses caras mais sêniores sofriam. E sofriam muito porque no final do dia botava quem era júnior para atender qualquer coisa, o filé ia para quem pagava. Uhum. E eu decidi que eu iria contra isso, numa outra direção. Como é que eu poderia fazer para dar um atendimento que eu entendesse que era bom, mesmo com as dificuldades do dia a dia, que a gente sabe, que turnover e tudo mais. Entretanto, respeitando as especificidades de cada cliente. Por exemplo, eu tenho alguns clientes com centenas de lojas que têm as suas especificidades. Nesse caso, às vezes, eu tenho uma pessoa que é um ponto focal e alguma coisa assim. Mas o atendimento global, a gente até pensou em algum momento oferecer um serviço, né? De repente, cobrar alguma coisa, mas a gente entendeu, até por ser uma empresa menor, que o nosso grande forte, a nossa grande fortaleza seria o atendimento, não somente o produto. Então, a gente fez um investimento muito forte para que o nosso cliente tivesse uma percepção de atendimento muito boa. Então, hoje, o nosso nível de satisfação está ali na casa dos 98% de nível de satisfação global, né? Claro, alguns gostam um pouco mais, outros gostam um pouco menos, mas, de forma global, o nível de satisfação é muito bom. E a gente entendeu que, por mais que ter uma frente de atendimento diferenciada pudesse trazer receita para o negócio, mas, de forma global, ter uma empresa que no mercado fosse reconhecida pela excelência de atendimento seria mais importante enquanto marketing, enquanto relacionamento com os clientes. De novo, sem esquecer as especificidades de cada cliente, né? Tem alguns clientes que gostam mais de uma coisa, tem outros que gostam mais de outra, e aí a gente fez um trabalho para que o time, né, conhecesse um pouco mais os clientes. Mas, assim, do nosso lado, a opção foi por fazer um investimento mais forte, e aí, no final do dia, o que importa é a satisfação do cliente, né? Então, a gente implementou bonificação no suporte. Hoje, os analistas ganham prêmios até razoáveis, de acordo com o quão os clientes, independente de que cliente esteja satisfeito com o serviço que ele prestou. Então, a nossa frente aqui foi tentar fazer um suporte o melhor possível para todos.
Tá. Ô, Carlos, só uma coisa. O claro. Cliente Key Account, ele sabe que é Key Account?
Sim, né? Ele sabe. Na verdade, sabe? É como se fosse um suporte avançado, tá, Gil?
Ah, então tá. Tá.
É um suporte avançado que a gente está fazendo algo diferenciado. E respondendo o que você falou no final, falou assim, ah, e eles vê valor nisso, eles percebem muito, tá? A gente chove elogios para os analistas que fazem atendimento. Por quê? Porque é um pool menor de analistas. Ao invés do cliente ser atendido por 70 analistas diferentes, ele tem um pool lá de 8 analistas que fazem aquele atendimento. Então, ele acaba tendo mais proximidade do analista, ele tem mais aquele vínculo e eles adoram. É algo que, para nós, teve um sucesso muito grande.
A minha operação começou com a do Rico e hoje está muito parecida com a do Carlos na Linux, tá? A gente tem aí... Claro que varia um pouco da oferta do produto, mas o nosso produto principal para a área jurídica está dividido em alguns segmentos, né? Pequeno, médio e grande. E a gente tem um serviço, um quarto serviço, que é um suporte Prime para um pool de clientes também. Bem parecido ali. A nossa satisfação com os clientes, depois que a gente implantou esse modelo e direcionou, mas vamos colocar assim, a jornada do cliente também, não só no suporte, mas desde a implantação até a sustentação, a gente implantou esse pool, né, essa segmentação de atendimento. A gente conseguiu, no geral, alcançar uma satisfação melhor. E o cliente que hoje está nesse atendimento VIP, né, vamos colocar assim, ele sabe também, Gil, no nosso caso aqui, ele tem essa ciência, né, que ele tem um atendimento diferenciado e realmente ele dá muito valor no dia a dia.
E ele não paga mais por isso, né? Ele só tá. Ele vocês não. Não é um outro serviço.
Nesse caso é. Nesse caso é.
É último... um outro. Você cobra mais por ele. Ele sabe que ele tá lá. Ó, você tá pagando a mais, é, mas isso. Eu te entrego um outro nível de serviço.
Sim. É que é o ponto que o Carlos falou, é o pool, né? O pool é toda a diferença ali. Você parte fazer. Você começa a fazer parte do processo do cliente, né? O cliente começa a ligar, já conhece, o analista já conhece toda a estrutura dele ali. O ganho para ele ali é muito grande, né? Fora que tem a situação do cara que é muito técnico ligar e a gente ter que fazer um atendimento diferenciado. Nesse caso, a gente consegue fazer isso de uma forma mais ágil também, né?
Ô Gil, só respondendo o que você perguntou, na nossa parte tem dois, né? Na parte do suporte AMS é cobrado, tá? Porque é como se fôssemos a TI do cliente, então esse é cobrado sim. Agora, no suporte avançado aí, que é o Key Account, não. Isso aí é um diferencial para os clientes que pagam mais, né? Os clientes sim. Que são diferenciados. Esse não tem valor a mais.
Sim, e a divisão é contrato. Cara, eu pego lá meu top contrato, né, enfim, né, vocês escolhem quem são os clientes, colocam um corte ali, é beleza, ó, esses caras aqui vão para essa prateleira.
Isso aí.
Beleza.
Três perguntinhas, né? Salário dessa turma, se eles são generalistas, se eles são especialistas, e se vocês tiveram que fazer investimento em quantitativo de pessoas.
Respondendo, tá? Depende, tá, ô Ivan? Se for nessa parte do suporte avançado, se a sua pergunta for direcionada no suporte avançado, a gente coloca, no mínimo, analistas que tenham conhecimento de sênior para cima, tá? São numa senioridade mais alta. E sêniores e especialistas. E...
Eles são especialistas ou generalistas, Carlos?
São especialistas.
Especialistas?
Tá, no temas, sim. Tá, outra pergunta foi, desculpa.
Senhor, salário, né? Quantidade de pessoas que você teve que colocar na operação.
E se precisou de quantitativo, né? Se precisou de pessoas. Não, a gente fez dentro de casa, remanejamos a equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe bastante grande. Hoje o nosso suporte é composto por 230 pessoas, né? Falando no geral, isso dividindo por líderes, coordenadores, gerentes, head. E a gente fez dentro de casa, a gente não precisou de mais pessoas.
Legal.
É o meu cenário também, a gente dividiu dentro de casa também, tá, Ivan? E aqui, os mais sênios, conforme vai o pool do cliente vai aumentando, eles ficam que realmente se torna mais complexo o atendimento aqui pra gente, né? Então, eles ficam nas categorias maiores ali. E no meu caso, a diferença é que a gente é mais generalista aqui, no
nosso caso aqui. Esse é um ponto que, assim, por exemplo, se eu tenho um cara fodástico, né? Paga um valor maior para ele, essa era uma dúvida. se ele era um cara que tinha uma visão mais generalista do sistema, era um cara bom em tudo, né, um cara que tem conhecimento amplo, ou se nós tínhamos vários bons em específicos, né, aí eu teria os especialistas, né, eu teria lá 10 especialistas para isso, e aí cada, se dependendo de acontecesse alguma questão em cima de um especialista, teria um gargalo, entendeu?
Sim. Sim. Então, aqui o cuidado foi manter para todas as categorias, todos os grupos de clientes, os especialistas necessários para estar suprindo a necessidade, e nas categorias maiores, que é o cara que chega a pagar o serviço, a gente tem ali só especialistas, no caso. Tá? Realmente a entrega do serviço é muito mais ágil, mas a gente garante também que todos os grupos tenham especialistas. A equipe vai ficando muito madura e como foi organizado dentro da própria casa, não foi necessário ali um replanejamento grande, vamos colocar assim.
É que eu acho que o ponto principal, né, aqui, né, da discussão, né, dessa clusterização é justamente esse, né, quando a gente fala de, vamos falar de key account, né, cara, se a gente perder um key account, perder um tech touch, é uma diferença enorme. Mas... Então, se você atender bem o key account em detrimento do tech touch lá embaixo, né, e o Tech Touch está tendo uma experiência teoricamente pior, né, ali, a depender, né, da sua carteira de clientes faz toda a diferença. Né? Aquela, eu perdi um cliente que paga R$1.000 de contrato, eu não posso perder um cara que paga R$100.000 de contrato. Né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Né, essa clusterização, ainda mais quando a gente fala que quando a gente vai escolher o key account é contrato, né, cara, é o cara que tá pagando mais para mim, eu vou, né, direcionar um esforço maior e melhor para atender, para deixar esse cara feliz, para ele comprar mais, enfim, para ele aumentar o LTV dele aqui com a gente, né?
Eu acho que esse é o desafio, sabe, Gil? Por experiências passadas, o que eu percebi é que o cara que tinha atendimento Premier, ele estava feliz, ele conhecia as pessoas pelo nome, muitas vezes ele era atendido como se estivesse dentro de casa. Entretanto, aquele que estava no compartilhado, no global, não. E aí, ele, por mais que ele pagasse menos, ele acabava virando um detrator do seu negócio. Porque um monte de formiguinha consegue fazer um... Né, a sua imagem reverberar no mercado. Então, essa sempre foi a minha grande dúvida. Claro que faz todo sentido, né, quem, os clientes que têm uma importância maior no negócio, a gente tem algum tipo de tratamento diferenciado. E aqui a gente optou, só para entender um pouco as especificidades, em tentar manter o mesmo atendimento, entretanto, na retaguarda, fazer alguns tipos de monitorias diferentes. Então, por exemplo, os meus principais clientes, a gente tem relatório semanal para entender como é que foram os tickets dele, mas uma operação de retaguarda, não uma operação que aparece para o cliente, do tipo assim, eu sou o cliente X, eu tenho um atendimento melhor, em detrimento ao cliente Y. Não. O que a gente faz é que, pelo menos, as contas ali que são mais importantes, que, sei lá, que representam de 20% a 30% do faturamento da companhia, a gente tem algum trabalho de retaguarda semanal e, às vezes, se tiver alguma crise, até diário, para entender como é que está esse relacionamento, não só com o suporte, mas com a experiência como um todo. Produto, bug e tudo mais, entendeu? Então, essa sempre foi a minha preocupação por experiência e por ter ouvido muita reclamação de cliente que eventualmente não era atendido de forma VIP, vamos chamar assim, e reverberava de forma massiva no mercado. A empresa XPTO é ruim, me atende ruim, aí você ia olhar, pô, esse cliente não é VIP. É verdade, então, esse cliente não é VIP. Porque o que eu percebia é que a gente, muito parecido com o que o Carlos e o Danielon falavam, os times Premier, os times VIPs, eram os caras mais sênios. E toda vez que a gente precisava fazer renovação no time, era o time do compartilhado, do globalzão, que recebia os júniors, né? E, obviamente, essa galera tinha menos musculatura para atender. Então, essa sempre foi a minha preocupação. Além de dar um atendimento decente para quem está pagando, independente do tamanho, ok? Mas o que que o impacto de um mau atendimento ou de um atendimento muito júnior para muita gente, porque o volume acaba sendo maior ali dentro, né? Pode reverberar no mercado. Essa sempre foi e continua sendo a minha preocupação.
Eu concordo com você, Rico, e eu acho que vários clientes pequenos saindo impactam grande, né? Então, essa consciência é muito importante. Então, mas hoje, evoluiu muito o volume de ferramentas, tectores que a gente pode usar, conceitos, né? Que a gente pode aplicar e, se assim, a gente fechar de fato a jornada de ponta a ponta, que eu acho que é o desafio, né? Você consegue entregar uma experiência, a gente consegue entregar uma experiência boa para todos os segmentos de acordo com a necessidade. Por exemplo, nem todo cliente vai ter necessidade de uma operação 24 por 7. Mas dependendo do porte dele, conforme vai aumentando, ele chega num patamar, olha, agora eu. Para mim é crucial ser 24 por 7, eu preciso de um SLA mais agressivo, preciso de alguém aqui, dependendo, dentro de casa, para estar monitorando o serviço em tempo real. Então é muito da oferta e do produto mesmo. Eu acredito que, conforme isso for evoluindo e amadurecendo na proposta de valor, eu acho que a gente vai conseguindo encaixando melhor. Eu acredito muito nessa linha, tá?
Olha o Fernando entrou aí.
Fernando, entrou aí?
Boa tarde, olá. Só estou diante dos mestres, dos magos, dos assuntos aqui, então entrei quietinho.
Como é que você tá? Tudo bom?
Tudo bem, vocês?
Beleza.
Já
Acho que
é.
você vai levantar um aqui também, né? Você queria colocar alguma coisa, Fernandão?
Posso fazer uma pergunta, já que abriram a porta aí para.
Claro. A pergunta não, a gente quer fazer pergunta para você.
É, tá querendo resposta de perguntar.
Eu estava ouvindo aqui, vocês estão bem? Todos bem? Estão de boa? Tá bom.
Tudo jóia, Fernando,
Fazer,
contigo.
fazer. Bem também, fazer uma pergunta leve, então. Estava ouvindo aqui, eu não peguei desde o início, então me desculpem se eu for repetitivo, estava no Macau aqui. Quando a gente fala em, pelo que eu entendi aqui, classificação versus receita média MRR do ano com relação à priorização de atendimento. Agora, eu tenho discutido muito e eu vejo uma grande dificuldade de entender a classificação em nível global da corporação, porque quando a gente olha para uma priorização de atendimento, é bastante comum a gente olhar para o ticket médio, o faturamento, né? Você classifica os clientes conforme o faturamento, e a partir daí direciona times diferentes para poder dar um atendimento mais especializado ou com uma serenidade maior. Agora, se a gente fala da jornada toda, que é desde o onboard, ongoing, e depois o pós-projeto, que é a continuação daquele relacionamento contínuo, que é fazer com que os clientes lá extraiam o máximo de valor usando as nossas soluções, não é o mesmo olhar, por exemplo, com o Health Score. Ou seja, eu posso ter um cara tá pagando muito bem, um LTV super bom, tem o um atendimento bom, mas ele estagnou, ele parou. E ele não é um promotor, como o Rico comentou, ele não está aos ventos, ele não abriu as portas de um case, ele é um cara que está super de boa, ele é leal à nossa marca. Agora, se a gente for olhar para o contexto todo de experiência, CS, atendimento, o Health Score, aí que vem, né? A classificação para suporte é uma, diferente da de serviços, diferente de CS, de experiência, porque o cara que está no ticket médio, lá no meio da pirâmide, ele está sendo um super promotor. Todos os sinais da sinaleira estão dizendo que ele está em sumo crescimento, mas eu não vou fazer um atendimento específico ou especialista, um sênior, porque ele não está no topo da pirâmide. Faz sentido esse questionamento, essas dúvidas que, não sei se na Venezuela acontece muito. São classificações diferentes nas operações? A visão de CS é uma, de CX é outra, de atendimento é outra?
Acho que essa é a grande questão que o Fernando está trazendo, né? Ok, no suporte a gente está falando que a gente está criando níveis, tá? Mas esses níveis vão reverberar na companhia toda, né? Como é que vai ser isso, né?
É porque se a gente fala em cliente no centro, ele tem que ter a mesma. Esse está super crescimento, um potencial gigantesco. Eu não vou olhar para ele a nível de atendimento, serviço, CS. Rafa,
A
abriu.
Rafa diz que vai ajudar a gente, vamos ver.
A gente tem essa mesma situação agora, Fernanda. Esse último ponto aí era o ponto que eu também queria entrar, sobre essa divisão ser inteira, né, na empresa inteira, inclusive, de como que você usa isso como um argumento de venda. É, do tipo, dependendo do plano que você contrata, de pacote, de projeto, de serviço, o que for, você tem um atendimento diferenciado, desde as vezes da área comercial até o canal de contato de suporte ou SLA de atendimento que vai ter. É, eu acredito que tem que ser uma coisa só, por questão até de confusão para o cliente. Porque o que, que a gente escuta, né, muito, muito, infelizmente, o cliente falar que o comercial trata ele de mão beijada, com todos os canais possíveis, passa o WhatsApp e fala com ele a hora que ele quer. Aí depois que ele vem às vezes para uma implantação, que trata ele bem também, mas um pouco mais controlado, digamos assim, a quantidade de horas, né? E depois ele vai para uma área de pós-venda, que se ele não aciona, às vezes ninguém aciona ele, ou no máximo ele tem um suporte ali por ticket, né, por chat. E aí eu acho que a gente vai atrapalhando a experiência dele, a gente vai, tipo, piorando a experiência dele quando devia ser o contrário, né? A gente devia melhorar a experiência dele para ele ficar. É, mas eu também tenho essa dúvida, assim, de como que a gente divide isso, porque a área comercial sempre vai ter a tendência de tratar como se ele fosse o maior enterprise do mundo, e como que a gente mantém isso de forma rentável, sabe? Para depois, nas áreas de pós-venda, que às vezes vão ter um custo super alto para um cliente que não necessariamente paga isso, mas você às vezes quer investir nele, inclusive, para que ele pague, né?
É isso aí, Rafa, é a questão da escala, né? Porque esse problema, na verdade, ele só acontece quando você... Ele começa a acontecer quando você começou a ficar grande, né? Que aí quando a sua margem, né? Ah, para eu dar esse mesmo nível de atendimento que eu dou hoje e entregar a mesma margem, né? Que eu entrego, eu não consigo, né? E aí você começa a falar, eu vou ter que começar a atender esses caras de forma diferente, né? Então, é isso, né? É a dor do crescimento, né? E essas decisões, elas são importantes, né, de ser tomadas. E o legal que foi falado aqui na reunião, que você vê que tem a ver com estratégia da empresa também, como o Rico colocou, né? Não, eu não ligo aqui, ó, por exemplo, aqui de diminuir um pouquinho minha margem, mas a minha prioridade é dar um atendimento, né, muito bom. Para quê? Para que eu consiga ter mais promotores, para eu consiga continuar no mercado crescendo, né? Vai ter empresa, não, que, cara, minha margem é essa aqui e, né, e pronto, acabou. E aí os gestores vão ter que tomar uma decisão, né? E vão falar assim, cara, eu vou ter que atender esses caras aqui de um jeito diferente. Então, o legal desse assunto é que ele começa na estratégia da empresa.
Isso.
Ele começa na estratégia da empresa.
Eu estava pensando, fazendo uma reflexão aqui, lá no verão de 72, quando eu fiz o meu SCM, se não me engano, eu tinha uma pergunta que dizia, na certificação, se a gente poderia tratar melhor, ou tratar, vou dizer, suportar melhor quem paga mais. E a resposta certa era não. É, não sei se isso mudou na visão do HDI para com o processo, mas eu posso estar muito enganado, mas eu lembro que tinha uma perguntinha nesse nível, Thiago. É, não sei se você lembra disso, mas tinha uma perguntinha do tipo, quem paga mais pode ter um melhor atendimento, sim ou não? Alguma coisa
assim. Nossa, não lembro desse não. Tinha?
Nossa, muito enganado, viu? Mas tinha uma coisa nessa linha aí.
Eu sou dos antigos também, mas eu não lembro disso não.
É, talvez possa ter mudado a forma, mas é que assim, é que na verdade, o que que acontece? A gente enxerga que o padrão, qualquer padrão, ele era mais utilizado há 5, 10 anos atrás do que hoje, né? É impressionante como as empresas estão conseguindo entender finalmente que cada realidade é uma, e claro, os clientes evoluíram também, né? Então, hoje, se você colocar lá um modelo de governança padrão, seja qual for, empresa de software, microinformática, seja o que for, você vai ter algum problema em algum momento na experiência do cliente. Não tem jeito. Mas como a gente não olhava tanto para a experiência lá na ponta, né? A gente falava de satisfação, mas experiência a gente nem falava, né?
É verdade. Então, interessante.
O governança tradicional funcionava, tipo, sim ou não? Tudo bem, você quer ter um suporte melhor, pagar mais, ok? Podia fazer sentido. Hoje pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito, né?
Eu acho que falando tecnicamente da questão do SCM, ou do que a gente discute muito, é que, no fundo... É, não tem problema você ter squads ou equipes especializadas para que conheçam mais o negócio do cliente. Efetivamente, você está olhando para efetivamente ser mais eficiente para fornecer um serviço para o cliente, né? Então, se eventualmente eu tenho que separar pessoas que conheçam mais o negócio do meu cliente ou tem mais conhecimento técnico, né? Se o problema é técnico, se o problema é conhecimento do cliente, enfim, a gente pode fazer isso, né? Só que, é claro, para a questão de experiência, você ter uma cultura homogênea, porque esse formato ele é bom, talvez, para eventualmente você manter a lucratividade da empresa, mas você não gera, na verdade, com este modelo, ou pelo menos assim, conceitualmente não gera, uma questão de eu trato todo mundo bem. No fundo, eu trato melhor quem paga mais. E quem paga menos não recebe o mesmo serviço. Então, eu crio na cultura da empresa um dinheiro é mais importante do que a qualidade do serviço, efetivamente. Claro, para nós, o conceito é eu gerar hoje, principalmente olhando para a experiência, que é muito mais do que processo indicador, que é uma questão de interação humana, é uma questão de você ter uma cultura do outro lado, de alguém que quer te ajudar. Você ter isso dentro, entranhado na empresa de uma forma, vamos dizer assim, ampla, ele é mais eficiente do que efetivamente eu controlar a base de dinheiro ou processo a questão da qualidade de serviço. Isso é o conceito ideal. O mundo real ele é um pouco mais complicado, é claro, a prática é diferente, as empresas efetivamente vão se ajustando. Então, a gente já teve o momento do SPOC, que era uma coisa mandatória, né, que hoje já não é mais. Então, assim, realmente essas coisas vão mudando. Mas, conceitualmente, eu diria que é isso. Tá? Eu acho que, no fundo, a gente sempre prega a questão de você gerar uma cultura de serviço, porque ela traz um resultado para a minha carteira de clientes, vamos dizer assim, mais sólida. Né? Quando eu crio a questão da qualidade com base no que eu faturo e no que eu lucro, na verdade, eu não estou criando uma cultura de serviço, estou criando uma cultura efetivamente de ó, você tem que tratar bem esse cliente porque ele dá lucro para você e sustenta a empresa. É basicamente isso. E aí não é muito o que a gente prega, no fundo, né?
Existe para mim essa questão que o Juliano colocou agora há pouco, né? Que isso vem da estratégia da empresa, né? Por exemplo, se eu tenho vários clientes pequenos e faço esses clientes pequenos crescerem, né, no uso da minha ferramenta, né? E aí daqui a pouco ter um key accounting, alguma coisa assim, esse cliente eu consigo blindar ele mais do que um grande cliente que eu tenho que ficar ali o tempo todo, senão ele pode sair a qualquer momento, né? Eu acho que vale muito essa fala do Juliano da estratégia. Aqui a gente está falando, a questão de software é engraçado porque a gente fala de vários universos, né? Então aqui nós estamos falando de universo, igual o Carlos falou uma coisa interessante. A gente aqui tem na vertical shopping, eu tenho vários produtos. Eu tenho produto pequeno, médio, grande. Né? E como é que você quer trabalhar? E aí ele vai decidir, eu quero assim. Então, por exemplo, aqui no nosso caso aqui, eu só dou suporte para o profissional certificado dentro da Universidade de Sankhya, entendeu? Então, eu preparo ele para isso. É lógico que a gente está já pensando em outras modalidades, outras formas e tudo mais. Mas esse caso aí do Carlos é o seguinte, ó, pode começar com esse aqui, ó. Esse aqui vai vender, comprar, tá tudo, tá beleza. Não vai dar muito problema. É aquele cara que não tem TI, que não tem nada, tal, tal, tal. Ele pode usar um SaaS na vida. Então, tá aqui, ó, bonitinho. Vai funcionar. E se precisar atualizar, eu atualizo. Não precisa se atualizar nada e tal. Então, é menos interação. Opa, esse cliente começou a melhorar um pouquinho, ele vai ter outras interações. E aí, ele vai começar a exigir um pouco mais. Então, por exemplo, no caso da Lynx, né, nesse caso específico aí, na minha visão, assim, ele está trabalhando com uma estratégia legal, três produtos, três formas de trabalhar e tal. Por exemplo, a Lynx tem três softwares de farmácia. Ele tem um pequeno, médio, grande. Então, elas também conseguem fazer isso. Ele fala, eu tenho uma farmacinha aqui, cara, eu estou começando, opa, toma essa aqui que ela funciona, ela vai vender, vai fazer seu estoquinho, tal, tal. Tem alguns conceitos legais de gestão. Mas daqui a pouco ele começa a crescer. Aí fala, tem uma segunda opção. Aqui, ela pode até atrelar com a primeira, né? Isso também facilita a vida numa estratégia, pensando numa estratégia para diminuir assim a vazão do suporte, né? Que a gente tá falando aqui muito do suporte, agora quando a gente falou aqui de crescimento, ó, aumentou a equipe, não precisou aumentar a equipe. Bom, se não precisou aumentar a equipe, melhorou o produto. Então o produto ele ficou mais aderente ao que o cliente necessitava naquele estágio de momento, né, de venda, de comércio dele lá, XPTO. Então, eu acho que um pouquinho também as estratégias, né, são várias estratégias a serem trabalhadas e tudo mais. Né. Então, é um ponto é crucial aqui. É igual, como é que a gente fala de uma experiência do cliente, né, pegando um sistema grande para caramba e fazer que aquele pequeno entenda um sistema grande. Aí a gente faz, ah, vamos fazer uma função tal, uma função... Bom, eu acho que é um pouco de estratégia que vai nortear para a gente como trabalhar com as equipes, né, seja ela com key account, seja ela com um atendimento de primeiro, de essa questão que o Rui colocou, né, o cliente pequeno, ele cresce. Eu tenho uma experiência aqui na Sanc, engraçado, porque aqui a gente tem uns clientes chamados, aquele negócio que você falou, o cliente não sabe, mas ele tem uma segmentação. Eu tenho clientes que, de uma certa segmentação que eu não consigo fazer ele crescer mais. Chegou num ponto, agora como é que eu faço para ele crescer mais? Crescer, porque ele já conhece todo o sistema, já é o cara. Eu não consigo vender serviço, tá? A não ser que eu tenha novos produtos que eu consiga ofertar para ele. Mas eu tenho uns pequenos, que esse é o maior, inclusive uma grande parte dos nossos clientes, que eu preciso fazer que eles mudem de segmentação. Eu tenho que fazer um trabalho, atender bem, para falar, cara, eu gostei dessa empresa, eu vou continuar crescendo aqui. E aí, talvez a estratégia de ganho esteja no pequeno, nesse caso, e não no grande. Vale de cada um avaliar e fazer uma estratégia específica, né?
Você sabe, Ivan, que uma coisa que chama atenção também, para tentar apimentar um pouco mais, é que eu, por exemplo, eu tenho clientes que têm 500 lojas. Por exemplo, um cliente 500 lojas. E eu tenho um cliente 5 lojas. Na maioria das vezes, não é todas, mas na maioria das vezes, o cliente de 5 lojas, ele precisa muito mais de apoio, de alguém perto do que o cara de 500 lojas. Porque o cara de 500 lojas, ele já conhece o negócio. Ele já conhece o sistema, ele já conhece, já tem musculatura. O cara de 5 lojas que está começando agora é um cara, às vezes não tem nenhum TI. Ele precisa de alguém mais perto. Em contrapartida, ele não tem a grana para bancar esse serviço diferenciado. Então, como é que a gente, né? E aquele cara que você olha, eu tenho cliente que começou com a gente com 5 lojas, hoje tem 50. Então, se eu tivesse dado um atendimento mais ou menos para ele lá na largada, eu não sei se ele estaria com a gente até hoje, entendeu? Então, assim, são vários olhares para o mesmo tema, né? Como é que a gente faz para equilibrar tudo isso? Mas, assim, hoje, de verdade, eu tenho mais dificuldade e trabalho com clientes menores do que com clientes maiores. Isso é uma... Eu tenho que ter mais cuidado com eles do que com os maiores.
Sim, mas é importante isso que você, Rico, falou. Se tivesse feito uma conta lá, né, Rico? Falar assim, deixa eu ver quanto esse pequenininho aqui me custou e quanto ele pagou, né? Não, puta, esse cara tá deficitário, manda ele embora, né? Aí, beleza, tá, 3 anos depois, né, esse cara que tinha 5, tem 50. Então...
Acho que o Gardinho tá gritando ali no carro ali, tá até desligado
pra tá mão. Esse investimento, né, Gil?
O Gardinho tem que dar um grito assim, senão ele bate o carro, entendeu? Rico,
fala aí, Gardinho. Esse fenômeno do cliente de baixa maturidade custar mais para o centro de suporte, eu atesto, tá? Isso é comum. Porque acaba vindo toda essa ineficiência operacional dele para dentro do centro de suporte. E não é só a questão do produto que ele usa que ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade do negócio e cabe ao suporte, depois, ali na hora que chega o chamado, fazer o discernimento, fazer as perguntas, se é a dúvida do produto ou a dúvida do processo de negócio dele. Então, o cliente de baixa maturidade, ele acaba dando mais trabalho, com certeza.
Só que pode ser um cliente grande lá na frente. Eu vou dar um exemplo.
É investimento.
A gente está com um problema na Cefaz hoje, né? Quem trabalha com varejo sabe que Cefaz São Paulo, nesse exato momento, está um problemão. Os clientes maiores nem me procuram, eles já sabem o que fazer. Os pequenininhos estão tudo desesperados. Então, se eu não estivesse tentando ajudá-los a fazer muitas vezes até coisas que eu não deveria, ou que eu não precisaria, melhor dizendo, fazer, eles estariam perdidos. E talvez se sentindo mal atendidos por nós, entendeu? Então, É desafiador, esse olhar é sempre desafiador.
É que aí talvez entraria... Pode falar, Paulo.
A WK Sistemas, ela tem clientes de pequeno e médio porte, a maioria pequenos. Então, eu não... os clientes, agora eu vou fazer um ano, praticamente, de empresa, em um ano, nunca tive um cliente solicitando um SLA. Então, a pergunta inicial era, né? Se eles querem um nível de serviço maior, se eles pagam mais por um nível de serviço, né? Na minha carreira toda, com exceção da Ambev, que exigia um nível de serviço, inclusive com multas, né? Muitos clientes pedem um nível de serviço maior, mas na hora de ver o tamanho da conta, eles preferem ficar no serviço padrão. Então, assim, hoje o mundo que eu vivo é um cliente de médio pequeno, que ele nem... Agora, ele tem, sim, um senso de tolerância muito baixo para rotinas críticas de negócio, como, por exemplo, a área de faturamento. Ah, sendo pequeno, sendo médio ali, também tem um cliente de grande porte, mas é pouco. Mas ali, deu problema no Cefaz, com certeza, o senso de o tempo de resposta tem que ser muito ágil, né? Então, esse é o cenário que eu vivo hoje nessa empresa.
Então, a provocação está aí. E o pequeno, será que ele não precisa de mais carinho do que o grande? Porém, o grande paga mais, eu não posso perder. Então, eu tenho que atender mais, tem que atender mais e melhor o grande. Como é que eu bato tudo isso no liquidificador?
Mas o pequeno pode virar grande.
Rico, né? Olha, pode só,
olha só. Boa,
e a gente, e a soma dos grandes paga muita parte do custo fixo da empresa.
Isso, eu vou colocar uma questão nossa.
Então, assim, tem a discussão, ela é muito, como sempre, né? Quando a gente começa a mexer o caldeirão, vai aparecendo muito mais coisa do que a gente imaginava. Acho que a Rafa quer falar.
Ivan, você queria complementar antes? Pode falar.
Não, é essa questão que o Rico falou, a questão de cliente pequeno, né? Nós conseguimos identificar aqui, recentemente, que o nosso cliente, os nossos clientes menores, eles reclamavam, e aí eu fui atrás dessa informação através de pesquisa do GMBS e tudo mais, que uma coisa que a gente fala aqui, que é a liberdade para evoluir, para o pequeno, ele não gosta disso. Por quê? Porque a liberdade para evoluir é o seguinte: eu tenho o meu sistema e você pode contratar um add-ons e acoplar no sistema e fazer do jeito que você quiser lá. Então você tem liberdade para evoluir. Falou, cara, mas eu tenho que gastar dinheiro. Eu não quero essa porcaria de liberdade para evoluir. Eu não quero. Aí ele, por conta disso, não usa o sistema. Para um pouquinho, eu chamei a universidade e falei, peraí, o que a gente pode fazer? Ah, a gente pode fazer alguns cursos de gestão. E aí nós fizemos um primeiro curso, tipo um chamariz, para mostrar para os clientes, né, que estão nos segmentos menores. Chamamos só eles, primeiro. E aí, depois, começamos a fazer treinamentos mesmo, oficinas de treinamento, de gestão, em algumas partes do sistema. E, para nossa surpresa, teve uma adesão incrível. E aí eu falei, uai. Aí ontem mesmo minha gerente de universidade falou assim, Ivan, continua com os processos. Eu falei, lógico. Por quê? Porque ele não tem dinheiro. Aí é aquela questão do que o Rick colocou. Ivan, ele não tem dinheiro, Ivan. Pois é, então, ele não tem dinheiro porque ele não sabe usar o nosso produto. Se nós temos com certeza que aquele nosso produto ajuda ele a crescer, então vamos fazer ele usar certo. E quando ele faz ele usar certo, ele começa a crescer, ele começa a ter dinheiro para fazer o investimento novamente. Então, agora nós estamos nessa linha de trabalho. Mas isso é uma... Tem um nome bonito para esse troço aí. Tech Touch, tal. Beleza. Na verdade, é pegar o cara que não tem dinheiro para bancar e vão fazendo um geralzão para todo mundo. Fizemos algumas oficinas, essas oficinas começaram a tracionar legal. E agora a gente está começando a colher os frutos. 2 meses depois, está começando a colher frutos. E aí isso a gente começa a perceber em NPS, outras coisas, principalmente nessa segmentação de cliente. Entendeu? Então, assim, tem o que fazer com esses caras? Tem. Então, é uma metodologia diferente. Pô, eu não vou pegar todo mundo. Como é que eu faço? Eu vou ter que pegar um cara que me paga baratinho e fazer um gasto desse grande? Não, eu pego vários baratinhos, faço uma ação, e aqueles que queiram aprender mais, vai continuar com a gente vai continuar fazendo. Vai chegar um momento que esses caras vão ter que crescer. Se eles não crescer, tem alguma coisa errada. E aí, bom, os nossos GRs, CSs da vida, vai para campo e vai entender o que está acontecendo lá, porque agora nós demos uma bagagem para esse pessoal crescer, né? Então é uma outra estratégia.
É isso que eu ia falar, que acho que tem várias estratégias para você trabalhar com um cliente pequeno, quando a gente fala só de receita, né? Mas acho que o que cabe muito aqui, que acho que é o que faz virar a chave para você entender onde que está o teu ponto ali de cálculo, são dados, né? Se a gente ficar falando aqui, eu acho que o cliente pequeno pode virar, todo mundo pode fazer um monte de coisa, né? Mas eu acho que o que cabe é analisar quais foram os clientes que viraram. Se você tem esse histórico e por que que eles viraram. E você investe nesse cara, nessa pessoa, nesse tipo de cliente. Ah, eu tenho um cliente que contrata o sistema assim, e o modelo, né, o comportamento de uso dele nos primeiros 6 meses de adoção é tal. E depois disso ele começa a fazer expansão com a gente de forma recorrente. Esse é o cliente que a gente tem que investir, independente do tamanho do contrato que ele entra, ele tem que ter uma atenção especial. Acho que esse é um ponto, né, de você entender qual que é o ponto de virada do cliente pequeno e você pegar ele, né, no meio dessa jornada e conseguir apoiar para que ele vire mais rápido. E ele vai virar um grande, aí você vai atender ele com o tier ali dedicado para ele. É, e acho que o segundo ponto, que às vezes é até meio frio de falar, essa super defensora da gente ter uma experiência única para o cliente, mas acho que ninguém aqui é uma ONG, né? A gente precisa gerar lucro para que nossas empresas consigam sobreviver. Então, eu sou a favor de que você tenha um suporte tão bom, básico, né? Um suporte igual para todo mundo, tão bom, que ninguém precise contratar um premium, por exemplo. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que faço questão de comprar espaço mais toda vez que eu viajo, porque eu quero embarcar primeiro. É isso, eu tenho opção. Eu tenho opção de pagar para ter um atendimento premium diferenciado por opção minha. Mas o meu voo, a comidinha do avião, o atendimento da aeromoça vai ser igual, independente da fileira que eu sento. Então, acho que é importante que a gente tenha essa opção e rentabilize ela, porque, obviamente, é, vai gerar um custo para você de alguma forma, né? Que pode, às vezes, ser baixo, né? Você pode gerar um break-even, né? Você ter lucro com esse tipo de atendimento. É, e na hora da venda, eu acho que o Juliano levantou esse ponto ali antes, de você fazer isso como um argumento, e eu só vou ser bem transparente, tá, Gil? De, tipo, você falar para o cliente, cara, se você contratar um plano Enterprise, você vai ter um CSM dedicado. E é isso. E é assim que funciona a vida no mundo inteiro, né? Quanto mais você paga, melhor atendimento você tem. Só que o básico de todo mundo tem que ser muito bom para você poder fazer esse argumento ser bom também, né? Senão as pessoas vão dizer, ah, beleza, só pagando bem que essa empresa me atende bem. Aí vem contra, né?
Sim, mas quando eu falei com o Thiago, quando eu mandei, Rafa, era um pouco disso que eu queria provocar aqui, porque lá em 1972, como o Rico fala, a gente oferecia uma experiência muito ruim para os clientes, né? A gente oferecia um suporte ruim, hoje não, né? Hoje aqui a gente tem, né, operações excelentes, né, com padronizadas, a experiência hoje de suporte que nós oferecemos para os clientes, né, da indústria de software no Brasil é completamente diferente. E eu acho que talvez a gente esteja realmente num momento de subir um degrau e começar a ter serviços, né, na prateleira também, né, padronizados, mas que a gente consiga oferecer experiências diferentes para os clientes que querem pagar mais, porque o básico, né, está todo mundo fazendo bem hoje, né? Então, é um pouco disso que eu queria trazer aqui, né? Essa clusterização, que a gente já falou, né, muito, muito disso, quando a gente começou a falar de experiência do cliente, mas eu penso que essa é uma evolução natural, realmente, da gente ter serviços novos, serviços até inovadores, que podem levar a gente para um novo patamar de atendimento. Por quê? Porque tem alguém bancando, né? Tem alguém pagando por isso, tem alguém pagando por essa inovação, tem alguém pagando por ter uma estrutura extremamente proativa, né, no suporte. O cliente enxerga valor nisso e vai pagar por isso, né? É um pouco disso, é um pouco dessa provocação que eu queria trazer para o grupo aqui.
E, Gil, pessoal, eu acho que este é o ponto. Cobrar mais para ter um serviço bom, eu acho que isso não é legal. Ou cobrar mais ou ter uma oferta diferenciada para quem quer algo a mais. Um espaço premium, por exemplo, como a Rafa falou. Aí eu acho que é totalmente diferente. Vou dar um exemplo. Ah, se eu pago mais, eu tenho uma ação ativa por parte do meu fornecedor de software que me avisa se determinada coisa não estiver adequada. Um exemplo, né? Aí eu acho que faz todo sentido. Agora, você ter uma oferta premium e, por outro lado, ter uma oferta convencional, comum, que entrega um serviço meia boca, eu acho que esse não é o caminho. Agora, concordo plenamente, juntando o que a Rafa e o Gil falou, que eu acho que esse é o ponto. Ah, não, eu vou pagar mais porque eu vou ter uma coisa diferente. Não só uma experiência diferente, mas uma entrega de serviço diferenciada. O meu entregável no final do mês, no final do dia, vai ser outro. Aí eu acho que faz sentido, porque daí é uma outra oferta de serviço, é uma outra... É um outro produto que você está colocando na prateleira.
É, porque o que eu queria provocar aqui é da gente, que a gente precisa botar a cabeça para pensar numa prateleira que não existe ainda.
Isso.
Entendeu? Porque isso é um sentimento que eu tenho, e pensando muito no planejamento, né, esse ano, no planejamento para os próximos anos, né, eu estou pensando muito nisso, gente, de... A gente precisa criar algo que não existe ainda, algo que o cliente vai olhar e vai falar assim, ó, caralho, isso aqui é bom pra cacete.
E que rentabiliza de preferência, né,
Gil? Exatamente, né, isso aqui é bom pra cacete. Eu acho que a gente tá devendo isso, entendeu? Eu acho que chegou um momento, na verdade, da gente subir de degrau, né? Como eu falei, eu acho que as nossas operações... elas melhoraram muito, né? A gente oferece um nível de serviços muito bom, mas eu acho que a gente, para partir para uma... Pra, falando de inovação mesmo, né? Da gente sair do tradicional agora e pensar realmente em algo, numa experiência completamente diferente, porque a tecnologia hoje, vocês vão concordar comigo, que é difícil a gente achar limitação na tecnologia hoje, né? Tecnologia a gente tem, né? Eu acho que a gente precisa realmente botar a cabeça para pensar, entender os problemas dos clientes, né? O que está acontecendo lá na empresa que a gente podia chegar com uma solução matadora, entendeu? Com algo realmente inovador que o cara que tem dinheiro, que ele vai olhar aquilo, ele vai pegar, vai fazer uma conta rápida e vai falar, cara, isso aqui é ótimo para mim, toma, eu vou comprar.
Ô Gil, legal esse ponto que você colocou, eu estava pensando aqui, né? O que que acontece? A gente claramente percebe que na indústria de software, esse lance da experiência ele está bem evoluído, porque a gente já sabe que isso é impacto direto na receita da empresa, né? O que que rola? Eu percebo no papo que a gente vem tendo, né? Não só hoje, mas nesse ano, assim, que a régua do serviço básico, né? Como a Rafa bem colocou, o serviço padrão ali de você sentar e ter um bom voo, a sua comida está ali, o bom atendimento da aeromoça, esse bom ficou muito bom. Então, acho que você tem hoje um serviço padrão, básico, para todos os clientes, já muito bom. Então, a régua vem subindo, né? Aí, beleza. Aí você tem esse serviço premium, que é escolhido pelo cliente para ter algo a mais. Beleza. Será que um próximo passo não seria... a oferta desse premium ser proativa ao invés de reativa?
Sim, é isso, entendeu? Que a gente precisa pensar.
Ao invés do cliente vir para você falar, Gil, eu pagaria mais por ter um monitoramento especial. Pô, legal, vamos fazer para você. Ó, eu pagaria mais pelo assento ali. Ah, então, sim, você vai lá e compra. Fulano, você não gostaria de ter isso, porque para o seu negócio isso faz sentido, porque tal empresa já faz assim? Puta, legal. Né? Eu não sei se... partiria, inclusive, da área comercial, isso.
Porque hoje, né, por exemplo, a gente tem estratégia, né, nas empresas que tem estratégia de key account, né, a gente já vai fazendo isso, né, Carlos? A gente já vai pegando, pô, põe um focal point para esse cara, entendeu? Ó, por quê? Ó, porque esse cara aqui conhece lá o negócio do cliente, ele sabe aonde o calo aperta, ele tem lá um botão vermelho, ele tem lá, enfim, a gente vai colocando pacotinhos, né, de coisas, né, para melhor atender o cara, mas
é mais olhado, acho que, para features do que para suporte, né?
Isso, então, exatamente, é esse o ponto, entendeu? Eu falo assim, cara, mas eu acho que talvez está faltando algo para o cara, para a gente vai falar assim, cara, ó, isso aqui é um produto, um serviço, sei lá o quê, que realmente leva, né, vai levar a operação do cara para um outro patamar, e a gente vai conseguir... Lembra que a gente falava, né, aquela coisa de estratégia, né, do suporte, participar da estratégia da empresa, isso aí passou, né, talvez, né, mesmo nós, né, como empresas de software, não é o nosso core business, né, o nosso core business, geralmente, né, as nossas empresas são muito voltadas ao produto. Sobre isso, né, que as empresas de software, não adianta, elas sempre vão ser voltadas, né, ao produto. Né, porque o produto dela é o software. Mesmo nós não sendo uma empresa prestadora de serviços, né, como as empresas, até como tem várias empresas lá no SAB, eu acho que a gente podia ser.
né, eu acho que a gente podia pensar realmente em ser. E não aquela coisa, não, a gente tem que atender bem o cliente só. Né, que é hoje o que a gente faz. Não, tá, a gente atende bem o cliente e ele nos paga para isso. Tá, mas que outros serviços a gente pode prestar, né, dentro das empresas? Então, é um pouco sobre isso, né?
Felipão?
Opa. Então, assim, nesse aspecto, quando a gente olha para a metodologia do XLA, lá de experiência, um dos aspectos... basicamente, assim, tem dois pilares que são bem fortes, né? Um deles é o quanto a tecnologia faz com que o usuário produza mais. O quanto efetivamente eu meço o quanto a tecnologia faz a empresa vender mais, ser mais lucrativo, o cliente, eu estou dizendo, né? O que a gente olha hoje? Tem um movimento, nos Estados Unidos é muito forte quando a gente sai da área de software e entra na parte de TI, de negócios que não são de TI, a gente percebe que tem um movimento muito forte dos departamentos contratando profissionais de TI, mais do que a própria área de TI, porque no fundo você vai ter pessoas técnicas que estão dentro do seu departamento, entendem a rotina e vão sugerir novas formas de trabalhar. Então pode ser uma nova aplicação, pode ser novas funcionalidades, um módulo novo que você pode comprar, um software novo que pode integrar com aquele seu ERP. Então, assim, que tem muito a ver com a questão de o quanto estratégico eu estou sendo para sugerir melhorias para o negócio final, né, para a questão do core do negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito a ver com isso que você falou, Juliana, que eu acho que é, na verdade, assim, o quanto a gente se posiciona hoje, efetivamente, para sugerir para o negócio do nosso cliente que ele tem que fazer algo diferente, a gente vai desenvolver algo específico para um certo segmento de mercado, porque a gente entende que a pessoa pode produzir mais, pode ser mais eficiente, pode ter, sei lá, alguma análise de dados diferente, pode, para tomar decisão, pode ter informações diferentes, usar determinada funcionalidade que a gente sugeriu, porque a gente entendeu o que é o negócio do cliente. Então, acho que no mercado não software, o que a gente vê é que tem um movimento muito grande dos terceirizadores colocando profissionais de TI dentro dos departamentos para acompanhar o dia a dia. Então, o cara trabalha como se fosse, não é um home office, mas ele trabalha no departamento do X. Aí ele começa a entender como é que é a rotina. Então, sei lá, pessoa de RH, como é que roda a folha? O cara começa a entender aquilo. E coisas desse tipo. Então, na área financeira, como é que o pessoal faz tesouraria, logística, marketing, vendas, o que efetivamente a tecnologia pode sugerir como melhoria para aquela pessoa produzir mais, ganhar mais cliente, sei lá, ter o objetivo efetivamente do departamento, que tem muito a ver com isso que você falou, que na verdade não é mais agregar serviços ou vou atender bem no suporte, no fundo é efetivamente eu entender qual a necessidade do negócio, não só a necessidade, né, que tipo de coisa eu consigo enxergar para ser proativo em sugerir de melhoria por meio de tecnologia. Tem muito a ver com a questão de transformação digital, low-code, no-code, essas coisas que estão surgindo aí para que os departamentos tenham autonomia para melhorar por meio de tecnologia a sua produtividade, o que eles agregam para o negócio. Então, assim, isso é uma base do XLA, da metodologia, né, você conseguir efetivamente calcular o quanto a tecnologia fez a empresa vender mais, ou aquele funcionário de um departamento produzir mais, mas você tem que entender muito o negócio do cliente. Né? Você tem que estar lá dentro. E aí, no fundo, é essa postura proativa, que aí vocês no mercado de software podem pensar em como fazer, mas a gente efetivamente ter pessoas especializadas em segmentos para sugerir muito mais do que simplesmente como usar o software do jeito que ele existe hoje, né? Ou de como tirar um relatório da melhor forma. Então, não é só isso. Né? Então, a gente já vê também esse movimento no mercado tradicional de tecnologia, que é um mercado, inclusive, mais maturo do que o que vocês estão inseridos aí.
Ô, Felipe, talvez... Não sei se eu discordo, tá, da tua resposta. Talvez a forma que eu vou complementar vai parecer que eu discordo. Mas eu vou bater na mesma tecla de antes, que eu acho que a gente precisa analisar o comportamento do cliente e parar de fazer com que ele use a ferramenta do jeito que a gente quer que ele use, do jeito que... E pensando no jeito que ele vai ter sucesso. Essa parte eu concordo 100% contigo. De a gente provocar isso nele, né? E aí, aquilo que o Thiago falou também é o mesmo ponto. Putz, eu espero o dia que a Gol vai me ligar e vai pedir se eu não quero pagar para ser Diamond, porque todo santo mês eu compro espaço mais. Eles deveriam ter esse processo. Eles deveriam identificar que se eu faço isso em toda viagem, seria talvez mais barato, inclusive, para mim, e mais recorrente para eles, que eu pagasse um plano mensal, eu não sei como é que funciona, tá? Mas que eu pagasse um plano mensal e eu já tivesse o embarque prioritário, o espaço mais incluso nesse plano. se isso não acontecer, na minha interpretação, tem uma falha de processo deles. Isso deveria acontecer em algum momento, em breve. Então, acho que tem que olhar esse comportamento. E é tipo milestone de sucesso, sabe? É, Ivan, eu esqueci, mas tem um nome técnico bonito, tá? Para isso também, em inglês aí. É, que você entende quais são os marcos que os clientes têm do momento que ele, tipo, ele vence algumas barreiras, sabe? Como se fosse uma corrida de barreiras, assim, ele vai vencendo alguns obstáculos, e aí que você entende que, putz, ele passou pela parte mais difícil, daqui para frente ele consegue andar sozinho.
Não, Rafa, você falou uma coisa aí interessante, que é o seguinte, a Gol, por exemplo, ela não consegue nem mandar um e-mail pra gente, eu moro em Goiânia, até meu endereço, tem tudo certinho, ela manda uma promoção para mim saindo do Rio.
É.
Aí eu falo assim, bom, cara...
Talvez companheiro não seja um bom exemplo de experiência, né? Porque a gente compra... Agradecemos a preferência, sempre digo, a preferência foi o preço ou o horário, né? Não preferi você pela marca, né? Mas, enfim. E o que o Fê comentou ali, eu espero que a gente chegue nesse dia em breve, principalmente com vocês aqui. A gente precisa parar de vender tecnologia como fim. Ela é meio... Não há, se você contratar tal ferramenta, você vai ter mais lucro. Se você não usar direito, meu amigo, você pode ter, inclusive, muito prejuízo. Quando as empresas entenderem que o que a gente vende é um meio, às vezes precisam usar bem, desenhar bem o processo que vai estar dentro da tecnologia, a gente não tem ferramenta no mundo que vai resolver. É a famosa comparação entre um carro e uma Ferrari. Elas vão te levar para o mesmo lugar. Se você não souber dirigir a Ferrari... Você pagou milhões num carro que, putz, bufa, você sabe, mais mal apertar um botão ali, você não consegue nem ligar o carro, entendeu? Não importa ter o melhor carro. Às vezes é mais difícil, né?
Dirigir o Fusca.
Porque você tá acostumado a dirigir o Fusquinha, entendeu? E ele vai te levar do ponto A para o B igual. Então, acho que esse é o ponto aí do Felipe que eu quis dizer. Parece que eu discordo, né? Mas acho que a gente tem que conseguir ver, ensinar o mercado a ver isso, sabe? Que a tecnologia, o que a gente vende, é um meio para você chegar no seu objetivo, não o ponto final. Não é só contratar e dar play, entendeu?
Para contribuir com a Rafa, você está me ouvindo bem?
Sim.
É, eu concordo com a Rafa, que é o meio, né, dele alcançar o sucesso dele através do nosso ferramenta, né? Agora, isso tudo é mais no momento da implantação por serviço do que pelo suporte. Então, essa preocupação de entrar certo, de calibrar, de conduzir bem ele, o processo de negócio dele com a ferramenta que a gente acaba desenvolvendo, é realmente na hora de serviço, no momento da implantação. Porque se ele entrou torto via consultoria, implantação, não é o suporte que vai ajudar. Não é o suporte. Então, assim, concordo com a Rafa, mas é uma preocupação maior já na entrada dele, né? No onboard dele, fazer ele tracionar corretamente, né? E depois, sim, calibrando ele, medindo o comportamento dele e ajudando ele no negócio dele, né?
Show.
É um processo contínuo, né, na verdade. Eu acho que, no fundo, aí tem um pouco de você fazer uma análise constante do comportamento do seu consumidor e, efetivamente, propondo coisas que façam sentido para o negócio dele. Eu acho que acho que é um processo que não acaba, né? No fundo, é uma coisa que você tem que ficar fazendo análises consistentes e constantes do que está acontecendo, mas, assim, de novo, a gente tem visto muito, pelo menos no mercado americano, um processo onde eles estão enfiando as pessoas nos negócios dos clientes, cara, de cabeça, para o cara entender efetivamente como é que a pessoa usa o software no dia a dia, e não só no software, né, no fundo, assim, qual que é a rotina da pessoa no dia a dia? O que efetivamente a gente pode sugerir de melhoria? Que pode, eventualmente, estar um pouco fora do escopo do que a gente trata, mas é muito mais uma questão de você criar uma relação com o cliente de, ó, eu tô aqui para te ajudar, eu entendo o que você precisa, entendo o seu dia a dia, e acho que isso talvez seja uma oportunidade de negócio para as empresas nesse aspecto de querer agregar um serviço, vender isso de uma forma bonita, ter alguma que tem valor e que as empresas estejam dispostas a pagar, né, no fundo.
É, e tem o fator tempo também, ele vale dinheiro e, com certeza, com bom uso da tecnologia, esse tempo economizado, ele tem valor demais, e aí os usuários e clientes começam a ver valor disso também, né? Quando a tecnologia é bem utilizada no departamento, o cara, né, num período de um ano, dois, de implementação, suporte, caramba, eu fazia isso desse jeito, agora eu faço, sei lá, muito menos tempo. O departamento ganha produtividade, ganha tempo, isso tem algum valor, né? Em alguns casos, até para quantificar. Aí você começa a pensar nesse valor, até monetário, né? Isso. Que você consegue ajudar.
Cara, por exemplo, o BTG, eu sei que eles fizeram um trabalho lá de tentar entender porque as pessoas manipulavam muita informação em Excel, né? E aí os caras descobriram que tinha gap nas aplicações que não entregavam as informações que as pessoas precisavam. Então, no fundo, assim, quando a pessoa está lá e monitora, por exemplo, esse dado de quantas exportações em Excel eu tenho, das informações que eu tenho num software, é muito claro que, pô, tem algum relatório. Eu tenho talvez gap de relatório, que eu não consigo manipular da forma correta nativamente no software que eu forneço. Então, assim, no fundo, mas você só consegue isso a partir dessas análises, né? De você estar lá dentro, vendo as pessoas trabalharem, fazendo análise do que está acontecendo. E a gente percebe que, conceitualmente, nos mercados mais maduros já tem uma grande preocupação disso, que é difícil de fazer, mas tá caminhando, a coisa está caminhando.
É difícil, difícil de fazer, não é. É difícil de escalar, né, Felipe? Porque quando você tem, né, dentro da empresa essas pessoas, né, fica fácil, né? Por exemplo, você sabe aonde fica melhor ainda, Felipe? Agora a gente não está mais falando de software, está falando de plataforma, né? Ou seja, né, de novo, né, a tecnologia, né, ela não impacta nenhuma ideia que o cara, qualquer ideia que qualquer usuário tenha para facilitar, automatizar a vida dele, né, hoje a gente consegue automatizar, e é um pouco disso que você está falando, né, colocar gente lá para ver como é que o pessoal está trabalhando, né, para você efetivamente oferecer soluções de transformação digital, né, também, e oferecer soluções para melhorar a vida dele, né? Mas o ponto, né, do que a gente estava falando aqui, né, de clusterização, por isso que eu comecei a provocar, né, falando de suporte, mas, né, mas isso pode ser algo, né? Por exemplo, cara, eu tenho não vamos falar de suporte, né? Vamos falar de pós-venda aqui, ou sustentação, a gente pode ter alguém, né, que a gente coloque lá dentro da empresa do cara para ser uma pessoa que vai propor, né, na verdade, né, que vai ser o arquiteto dessas soluções. Pode ser, né? Pode ser.
Porque esse exemplo do Felipe do BTG, o que a gente percebeu, né, quando a gente estava conversando com eles, é que o usuário, tudo bem, o produto deu pau, não está abrindo uma janela, uma feature não funciona, aí beleza, ele sabe que não está funcionando, ele vai abrir um chamado bravo. O problema é que quando o suporte começa a ficar maduro e muito bom, o cliente chega num nível que ele já acha que está tudo certo. Então, ele fica baixando 90 planilhas por mês, para ele estar tudo bem. Ele fala, beleza, o sistema é assim, depois no fim do mês eu baixo essa planilha, faço essa análise aqui, faço assim, faço assado, manipulo assim, assado, show. Ele tem um limite de conhecimento, que depois disso é só proativamente, como a gente está falando, né? Só proativamente a empresa de software pode ajudá-lo, né, a melhorar. Ele não sabe mais o que é... pode acontecer dali para frente, porque ele tá bom, só que ele tá perdendo um tempo à toa, de repente, ele nem sabe disso, né?
Sim, é igual aquele caso do faturar, né? Processo de faturamento, por exemplo, você vai em empresas que não tem processo de faturamento, é automático, é robô que faz, sim, né? É robô, não tem ninguém faturando, né? Não tem ninguém conferindo, não, o robô fatura, o robô confere, o robô faz tudo, né? Tem gente ali. Só que a maioria das empresas não tem a menor ideia que isso é possível, né, de ser feito. Então, tem empresas grandes, né, que teriam condições. Sim, é função nossa fazer esse tipo de trabalho, porque a gente vai ganhar mais dinheiro com isso também.
Exato.
Né? E isso é muito bom.
Ricardo, ia colocar alguma coisa?
Sim, eu acho que os pontos, eu acho que o Juliano está comentando, eu acho que, eu não sei se é a palavra correta, mas além de ser proativo, que é o normal do nosso, dos serviços mais avançados, né, a gente tá sendo um pouco mais preditivo. Ou seja, a gente buscar analisar, como a Rafa colocou, o uso do cliente no sistema e antecipar o futuro, mas não de forma proativa. Olha, como esse cliente vai estar, e o que a gente pode ocorrer de intercorrência, problemas, mas olhando de forma mais preditiva, mais analítica. E com isso, talvez o arquiteto que o Juliano comentou, né, entraria ali, fazendo essa parte de trabalho mais preditivo, mais analítico, realmente em toda a estrutura ali desse fato. Porque agora, como no passado, aqui, assim, no passado, assim, soluções on-premise para SaaS, né, os clientes queriam ter uma economia no pré-SaaS, de certa forma, que era a questão do TI. Agora está, como o Felipe colocou, está mudando um pouco. O cara do TI pode estar dentro da equipe, né, para fazer essas análises preditivas. Então, eu acredito que a mudança está mais do proativo para o preditivo um pouco mais. Tá? É a gente atuar um pouco mais estrategicamente ali. Tá?
E uma coisa interessante que a gente nunca pode esquecer é que poucos fornecedores conhecem tanto do negócio do cliente como nós. Né? Pela visão sistêmica que a gente tem, né, de passar por todos os departamentos, Será que existe alguma forma... Ok, tem a consultoria, ok, mas além disso, será que a gente consegue viabilizar aí, Gil, pensando fora da caixa, como você falou há pouco, né? Considerando que conhecemos tanto do negócio do cliente, que tipo de oferta de novos serviços, de forma disruptiva, algo que ainda não exista, a gente poderia implementar? Né?
Será que a gente não pegou o CS na visão do Lincoln lá e enterrou ele, porque ele deveria estar fazendo esse papel? Entenderam isso? Assim, ó, nós pegamos o CS hoje, gente, tá uma bagunça. Assim, nós já conversamos sobre esse assunto de CS aqui. Nós colocamos o CS para ser vendedor, o CS não conhece nada do sistema, qualquer um é CS, o nome é bonito para caralho. Desculpa falar na palavrão, eu sei que tá gravando, mas assim, ó.
Eles botam pino.
Só tá me dando pino, trabalho, mano. Tem que ficar
assim,
caçando
pino. Ontem tava cheio de pino.
Sabe? Aí a gente fala pros caras da área comercial, que eu sou customer success. Beleza, cara, tá tudo certo. Só que nós enterramos esse profissional que poderia estar fazendo esse trabalho preditivo, né, conhecedor, tal, no SaaS lá, tal. Sei que hoje tem ferramentas, tem empresas que já estão fazendo essa ferramenta, capturando essas informações, trazendo para um ponto de análise aqui, e a gente consegue fazer isso, só que tem que ser por esse viés. Aí os caras juntam GR, que é o gerente de relacionamento, que vai vender com o CS, que deveria estar fazendo esse trabalho, e aí eu acho que nós matamos um profissional que era, na minha visão, uma composição junto com o suporte ali para fazer esse trabalho, né? Enquanto o suporte está ali fazendo o suporte, suportando, o cara está fazendo um outro trabalho, que é fazendo o cliente usar melhor a ferramenta, crescer e buscar, aí sim, provocando venda nesse cara, porque ele vai falar, cara, agora eu precisava mais de tal coisa. Não, nós temos isso também, está aqui, ó. Aí lá, vai, chama o cara de venda, e o cara de venda faz tudo certo. É, porque senão daqui a pouco nós vamos falar assim, ó, beleza, concordo com o Ricardo aí, ó. Opa, tem que ter esse profissional para mim é o CS, só que a gente enterrou ele, cara, nós estamos num, e eu concordo com o Juliano, viu, Juliano, tá faltando nós, sabe, assim, ó, num posicionamento disruptivo, sei lá o quê, chegar pro mercado e falar, mercado, é isso aqui, ó, porque senão, daqui a pouco, assim, ó, você vai... Na conversa nossa de CS, eu lembro muito bem, a Lucila ainda falou assim, ó, aqui na TOTVS a gente tem o CS técnico e o CS vendedor. Eu falei, não, mas peraí, que diacho é isso? O cara é CS, porra. Entendeu? Então, assim, bom...
Você acha que banalizou, Ivan?
A mim tá banalizado, sabe, Thiagão? Assim, é lógico. Se você, assim, algumas empresas estão fazendo corretamente e tal, mas em muitas empresas que eu tenho visto, que eu tenho conversado, os caras, por exemplo, vamos lá, o CS, você abriria vaga para um CS na sua empresa? Na minha visão, CS não abre vaga na empresa, porque não abriria, a não ser que o cara conheça o produto, a não ser que fale, ó, cara, eu conheço o teu produto, sou do mercado, eu quero essa vaga para mim, porque eu conheço teu produto. Beleza, aí faz sentido. O CS é um cara, na minha visão, fruto do suporte. É um cara que chegou no nível do nível 6, aí, sei lá, o Key Account Plus. Esse cara aí é um cara CS top. Porque ele vai chegar lá no cliente, vai promover aqueles processos que a Rafa comentou. Ele vai, você entendeu? E ele vai usar...
Mas é dado, né?
Isso, analisar dados, conversar, ver, tal, 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 cara, você tem que ir por aqui. E o cara, quando fizer aquilo ali, vai começar a ter crescimento dentro da empresa, assim, entendeu? Mas existe para mim no mercado, assim, uma banalização desse nome, sabe? É uma confusão. E aí, eu vejo muito, por exemplo, muita gente ligada à venda indo para o CS do que gente ligada até, assim, ao conhecimento do negócio indo para o CS. Entendeu? Por quê? Porque
é um ponto, Ivan.
É, mas sabe?
Sentido.
Então, a gente está começando a ter isso. Aí você vai lá, aí, por exemplo, você vai lá no CS Academy, escuta uma palestra do CS Academy. É venda na veia. É o tempo todo falando, bom, beleza, tudo bem. Aí, ó, o Rico já deu treinamento desse negócio, o Rico é doutor nesse assunto que eu estou falando aqui, né? Então, assim, mas assim, a gente está muito preocupado lá, os indicadores do CS, é o churn, é o upsell, cross-sell, pá, pá, tá, beleza, você conhece o produto? Não, então esquece que você não vai conseguir porra nenhuma nesse, pip, de novo, né? Não vai conseguir nada nesse assunto. E eu acho que a gente tinha essa oportunidade dessa pessoa que o Ricardo falou do preditivo, sabe? Porque os caras do CS falam assim, não, mas eu não sou suporte. Não, você não é suporte mesmo, não, meu querido. Você não é suporte. Você tem que estar à frente desse processo. Você vai lá ler o cara, por exemplo, o Gil falou aqui de Health Score, né? Quem usa Sense Data tem um Health Score lá, tal. Você olha lá, vê o Health Score do cara, falou, cara, esse Health Score desse cara tá baixo. Deixa eu dar uma entendida aqui nos números dele. A dor dele tá aqui. Tá legal. Será que eu consigo fazer um trabalho preditivo nesse cliente? Consigo. Deixa eu ir lá. Sabe, então, isso a gente tá perdendo. Acho que o mercado, ele é igual o tal do coach, sabe? A gente já falou isso já. Se você pegar uma conversa nossa lá atrás, lá, bem no dia que eu falei das startups com os nomes em inglês, tudo, foi bem naquela que a gente falou sobre isso. A gente banalizou o coach lá atrás, nós estamos jogando o CS nessa mesma paçoca. Se você ouvir os caras de CS conversando, parece que é outro mundo. Outro mundo, outro nível, velho. Aqui é outro nível. Aqui é, sabe? Tal, pá, tá bom. Você conhece o produto? Não. O que você vai mudar? O que você vai fazer? O que você vai provocar no cliente para ele comprar mais? O que você vai fazer para que o cliente... Por exemplo, igual o Carlos aqui, né? Shopping. Como é que você vai chegar no seu cliente e falar assim, cara, você já está no outro patamar, você tem que sair desse software shopping nível 1 e passar para o shopping nível 2. Por quê? Porque você já chegou num ponto aqui de maturidade muito, muito bom. Eu conheço o processo e conheço a ferramenta, eu consigo te dar um up aqui. Está vendo aquelas três pessoas trabalhando aí? Você pode pôr ela em outro lugar, porque aquilo ali você não vai precisar mais. No segundo, nesse novo software, eu cresço o cara dentro da ferramenta. Mas eu tenho que saber conhecer isso para fazer, provocar essa compra. Sabe? Aí hoje não está mais assim, cara. Hoje estão, sei lá, estão uns trem esquisito e uma mistura, na minha opinião, pelo que eu vejo de mercado. E aí a turma do comercial muito forte com esse negócio de CS, sabe? Assim, já tinha um SDR, que era, cara, pá, agora tem um CS também, uns nomes bonitos. É o que eu falo. Não tem nada contra os nomes em inglês, não, tá, gente? Eu brinco com isso, mas assim, mas é porque a gente está começando a dar umas nomenclatura. CS é muito melhor que vendedor. Sabe, vendedor. Ah, não, cara, eu sou GSM. Eu sou um gerente de sucesso do cliente. Tá bom, qual que é o sucesso que o seu cliente está alcançando com a sua participação?
Mas então, Ivan, mas sabe qual que é o problema disso? O problema disso é a escala. Eu vou dar um exemplo para você. Se qualquer um que está aqui nessa reunião pegar e for num cliente grande, vai no cliente. Né? Imagina assim, você vai lá no cliente, vai lá tomar um café com ele, vai dar uma volta lá na empresa, perguntar, né, como é que está a utilização do software. A gente volta cheio de hora, cheio de serviço. Vende ou não vende? Acha um monte de solução para um monte de problema lá numa reunião de uma hora. Mas a gente faz isso há 20 anos. Né? Eu há 20 anos, você mais até.
Eu há 33.
Né? Você, você mais. Né? Mas a gente faz isso há muito tempo. Né? Como é que a gente escala isso? Né? Então, esse processo de CS, na verdade, né? Que quando a gente fala aí de CS... ele precisa ser estruturado de um jeito que a gente consiga escalar, porque não adianta a gente achar que a gente vai conseguir atender, que volta naquilo que eu falei de clusterização, né? A gente só vai conseguir fazer isso com uma quantidade, né, limitada de clientes. Você não vai conseguir fazer com 20 mil empresas, né? Você não vai conseguir lá, né, enfim, dar uma colocar gente, né, dentro das empresas para fazer esse tipo de trabalho, porque a gente não vai ter gente não, suficiente para fazer isso. Então, a escala, né, ela é importante. Esse conhecimento também, né, que você fala, cara, imagina, eu cresci, né, organicamente, inorganicamente, eu preciso agora
montar uma estrutura aqui que vai fazer esse trabalho que a gente está falando de ir para os clientes, né, levantar demandas. Cara, a gente não vai conseguir achar gente no mercado, né, para fazer isso. A gente não vai conseguir mobilizar uma quantidade grande dentro das nossas empresas também. A gente não vai ter gente com conhecimento suficiente para fazer isso. Então, essa é uma merda também, entendeu,
Ivan? A inquietude aí é em cima do que você acabou de falar, né? Do escalar.
É, como é que a gente faz isso?
É isso. Esse é o grande tchan da questão. Por exemplo, nós temos aqui um processo chamado Marra Gestão. Processo de Marra Gestão. Você faz um levantamento do cliente no ponto de gestão. E nesse diagnóstico, a gente pergunta também para ele assim: você tem disposição para crescer? Pasmem, muitos clientes falam, não, quer crescer, não. Aí você fala, como para que você está usando a nossa ferramenta? Entendeu? Mas eu concordo contigo
o seguinte. O Marra Gestão, por exemplo, ele já é uma automação desse trabalho, se você for pensar. Perfeito. Ele é um CS, não é?
Perfeito. Ele é um CS. Eu tenho uma puta ferramenta que aí, assim, sabe, a gente tem que escalar isso aqui. Bom, igual você falou uma coisa certa, e aí eu vou lá, faço isso. Capturei, pá, peguei um monte de coisa, legal. Aí eu não tenho gente para fazer aquilo acontecer. Então eu tenho que ser inteligente ao ponto de falar, cara, eu tenho 10 clientes que têm o mesmo processo, a mesma linha de crescimento, ou seja, eu tenho que fazer uma pessoa para atender, sei lá, 5 no mesmo momento. Eu acho que esse é o ponto, sabe, Gil? É escalar.
Escalar sobre o meio de uma vertical?
Hã?
Escalar uma vertical, mas um segmento dela.
Entendeu? Então, assim, a gente tá precisando...
Mas mesmo assim, Gardim, se crescer muito, vai ter o mesmo problema.
Vai?
Sabe aquela coisa? Beleza. Eu segmentei. Ótimo. Beleza. Ó, o segmento aqui de farmácia, pum! Decolou. Comeu o mercado. Ferrou. Você vai ter o problema de novo. Né?
Sem falar o seguinte, você comentou aí interessante, né, a questão do profissional. Esse dia para trás, gente, eu estava aqui conversando com o pessoal da universidade, conversando aqui também com o Sérgio Dias, eu falei assim, cara, eu falei, qual que é o desafio? Eu falei, cara, meu maior desafio é chegar aqui na Sank no horário de almoço e o cara estiver mais interessado em olhar para uma tela e aprendendo alguma coisa nossa do negócio, do que com esse negócio aqui, ó. Isso aqui, ele é mais, isso aqui é uma coisa engraçada, cara. Isso aqui consegue fazer as pessoas engajarem. As pessoas se engajam nesse negócio aqui. Elas perdem tempo, ou ganham tempo, talvez estão divertindo, tá ótimo, tá tudo certo. Mas eles não colocam, por exemplo, cara, eu preciso crescer profissionalmente, então eu vou me dedicar. Pode até ser por aqui também, né? Aprender. Ele está olhando outra coisa. E a empresa está cheia de coisa de aprendizado para fazer. O cara só quer saber o seguinte, ó, como é que eu faço para crescer aqui na empresa? Primeiro, aprenda do negócio. O que você está fazendo para aprender o negócio? Não estou fazendo nada, mas eu gostaria de crescer na empresa. Essa é uma outra variável crítica que a gente tem no nosso meio. E a gente vai ter que colocar isso em algum momento, porque para escalar... Aí é aquela história, eu fui numa palestra interessante do Murilo Gann, foi aqui mesmo, na Sank. Ele falou num momento lá, falou, cara, tudo que for operacional, tudo que é operacional, você substitui por máquina. O que não é, você não consegue substituir. Cara, na hora lá que falou, talvez algumas pessoas não observaram, mas, opa, então eu tenho que ser acima da média, porque senão daqui a pouco eu estou fora. E daqui a pouco a gente tem um processo aqui disruptivo que vai fazer não precisar do Ivan. Para que precisa do Ivan? Entendeu? Então, assim, eu concordo com o Juliano que a gente tem que chegar, assim, ó, a cabeça da gente fica o tempo todo pensando em alguma coisa, nós temos que começar a pensar em algo louco, é louco mesmo, sabe? Quando a gente vê o filme lá do Spotify, a gente fala, porra, olha só, cara com a bolinha lá, a advogada pegou as bolinhas, juntou as bolinhas, tal, sabe? Quando você vai ver um outro aí, de um outro, sei lá, Google, aquele do Terra Vista lá, um filme também que mostrou como é que os caras surgiu do nada. Os caras não queriam nada, de repente fizeram um produto revolucionário. Então, assim, a gente tem que daqui a pouco pensar em algo, né, que vai ser revolucionário e que vai ser escalável. Né? Então, assim, por exemplo, eu não sei quanto tempo gasta para instalar um sistema de shopping. Mas um RP eu sei que é tempo pra caramba. Então a gente tem aqui. Bom, o que a gente tem que fazer? Tem que pensar num jeito que o cara vai lá, abre uma tela e começa a trabalhar.
Vocês acham que o universo low-code, no-code pode ser um caminho?
Cara, isso aí é uma. Ó, eu estava lendo um artigo esses dias, Thiago. O low-code, o no-code é uma tendência, uma das 5 maiores tendências do mundo, né, nos próximos 5 anos. Nós temos uma empresa que. Coimã, que na verdade é de filha, Coimã não, é filha, né, porque é do filho de um dos donos da Sankia. E o produto deles é no-code. E você vê o cara fazendo, eu fui lá, porque ele é um pouco de BI também, e eu fui lá porque a gente está fazendo algumas integrações para ver alguns detalhes, e o cara me fez um sistema assim, ó, do nada, sabe, uma coisa louca.
Vocês já fizeram? Já usaram o Bubble?
Não, Bubble não. Mas assim, o cara fazendo assim, ó. E tem uma outra, né? Aí a gente estava conversando, nós tivemos uma confraternização, a gente estava conversando lá, aí o diretor de tecnologia comentando aqui sobre, eu só não lembro o nome, né? E aí é uma coisa interessante, ele comentando que estava conversando com uma inteligência artificial de desenvolvimento, falou, cara, eu tô com um problema assim, 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 e a inteligência artificial falou, faz assim, ó. Aí ele falou, tá de sacanagem. Aí falou, será que eu tô conversando com um robô? E aí na hora que eu tava conversando, o dono da Mitra tava junto, ele falou, cara, nós estamos usando isso lá pra caramba. É melhor do que não sei o quê. Por quê? Porque eu tô usando inteligência artificial para até desenvolver códigos, entendeu? Que são complexos e que eu, enquanto humano, não tô conseguindo. Então, olha só, o que vai virar daqui a uns anos? Sim, quantidade mas, de mão, sabe?
Falei, mas, Thiago, mas assim, não vai ser agora.
Não.
Né? Mas vai mudar o jeito de trabalhar. Porque imagina uma empresa. Ó, eu vou fazer um paralelo até para você entender bem como é que vai funcionar. Imagina nós aqui somos empresa de tecnologia. Né? Eu. Por exemplo, eu cuido da área de serviços. Eu preciso fazer um BI. Eu não vou lá falar com a cara de tecnologia da Sênior. Eu faço eu aqui.
Uhum. Isso já é um grande, grande, uma grande evolução do
local. Só um exemplo, eu faço eu aqui. Eu não vou falar lá com o pessoal lá de tecnologia, né? E aí, como é que eles ficam? Eles ficam de cabelo em pé com a parte de segurança. Peraí, você acessou que dado, como, não sei o que lá. E eles vão, né? Enfim, é toda a parte de segurança e compliance da empresa. Eles que corram atrás, né? Para ir. É o Shadow IT lá. É o Shadow IT, né? Então, imagina que. Só que assim, eu tenho pessoas de tecnologia na empresa. Imagina quando você tiver uma plataforma onde o cara que não é de tecnologia, mas ele estudou programação na escola, né? Ele estudou e ele tem lá, ele sabe, ele tem acesso a uma API, ele sabe o que é uma API, ele sabe que ele vai lá consultar, ele vai fazer o dele.
Sim.
Ele não vai falar com a gente. Então, não vai ser agora, né? Não vai ser agora, mas esses problemas que a gente está falando aqui nessa reunião, que a gente precisa resolver... Vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar. A gente vai estar discutindo aqui outra coisa.
Perfeito.
Entendeu? Porque esses caras, né, principalmente as gerações novas que vão chegar no mercado de trabalho daqui uns 10 anos, esses caras já vão saber fazer. Entendeu? Esse cara vai saber conectar com uma API. Né? Até porque eles vão aprender isso.
Uhum.
Então, nos Estados Unidos, já vocês viram, já virou matéria de escola já.
Sim.
Né? Então, vai aqui também. Né, que nem a escola dos meus sobrinhos também, eles aprendem a desenvolver.
Uhum.
Né, e olha só. No ensino médio.
Então, no ensino médio, não, no ensino, no, antes do ensino médio, peraí, é ensino fundamental, no ensino fundamental. Então, vai acontecer isso, mas não vai ser agora, né? Eu acho que as plataformas estão evoluindo bem, rápido, né? O que vai pegar, na verdade, não é a parte de fazer tela, vai ser a parte de comunicação, né? Tá, beleza, a tela eu sei fazer. Tá, mas essa tela aqui, esse botão precisa buscar o dado em outro lugar, né? Hoje o que pega para as pessoas desenvolverem é isso, que tem questão de segurança, uma coisa está numa nuvem, outra coisa está em outra, enfim.
É a organização, a orquestração, né, Gil?
A orquestração, mas vai chegar uma hora que esse problema vai estar resolvido. E aí vai mudar também o jeito da gente trabalhar. As nossas plataformas vão estar lá disponíveis para o cara fazer o que bem entender. Eu não sei que problema isso vai acarretar. Mas
vai mudar. Por isso que o nosso lema aqui é liberdade para evoluir, Thiago. Entendeu? Por quê? Porque o cara pode comprar a plataforma nossa e pode comprar addons e acoplar. Aí, por exemplo, igual o Gil está falando aí, e como é que fica o suporte disso? Bom, o suporte disso é o seguinte, cara. O kernel aqui eu falo para você. Mas o que vem acoplado aqui, a gente aí, daqui a pouco, não está começando a acontecer o seguinte: não ter o núcleo aqui e um monte de devzinhos aqui, ó, sabe? Um monte de dev centers da vida. E aí a gente vai ter que começar a falar com esses caras, dizendo assim: ó, cara, beleza, vocês querem entrar aqui, então vamos. Aí eu vou ter que começar a fazer umas travas aqui para o povo acoplar, mas tem que passar por mim, né? A Apple da vida, Play da vida, né? Opa, eu acoplo, mas peraí, deixa eu ver primeiro o seu código. Não, beleza, você pode acoplar. Mas aí começa uma coisa interessante, que é o seguinte: o conhecimento do negócio começa a fugir da nossa mão também. Por quê? Porque ele passa a ter, dentro desses núcleozinhos, novas funcionalidades de negócio que a nossa equipe aqui não fez.
Então, mas hoje vocês devem ter cliente assim já.
Tem,
já são não. Poucos, né? São poucos, mas assim, a gente tem cliente que a gente não tem a menor ideia do que tem, e nem a área de TI. Você chega lá na área de TI da empresa e fala: o que vocês usam aí do sistema da Serp? A gente não sabe, cara. Cada área fez miséria já ali.
Hoje eu consigo saber. Aqui, aí quando chega um cliente, eu tô com um problema aqui. Você olha na tela dele, tem um negocinho de tipo quebra-cabeça, sabe? Que mostra para mim que aquilo ali é personalizado. Então aí eu já falo para ele: ó, é o seguinte, essa tela sua foi personalizada. Aí o cara: não, foi não, foi aqui, ó, tá aqui. Aí você vai ter que descobrir o negócio. Até lá, o cara já tá te xingando. Por isso que eu falo assim: o Juliano tá falando um negócio aí que é interessante, a gente tem que começar agora já a pensar. Como que a gente vai fazer suporte? Se é que a gente vai fazer suporte, eu concordo com o Juliano, daqui a pouco nós estamos conversando outra coisa aqui. Como que nós vamos fazer isso? Ali na frente. Não é tão longe, não, tá? É ali na frente, ali há uns 4, 5 anos. Tá, já vai começar a bombar. Porque essa meninada que está entrando, eles estão fazendo muita coisa rápida, certo? E as empresas estão querendo essas coisas rápidas. Por quê? Porque eles não têm muita gente no mercado. Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter gente. Aí é bonito pra caramba o livro lá, A Regra Não Ter Regra da Netflix, fala isso, né? É densidade de talento. Então, a gente daqui a pouco nós estamos preocupados com a densidade de talento e como é que a gente fazer essa junção de tudo que está aí no cerco. É coisa de doido, viu? Mas assim, nós estamos aqui é para isso.
É isso aí, galera. Muito bom papo, hein? Deu para refletir sobre várias coisas. E, engraçado, né, Ivan? Você falou: pô, aqui a gente vai fugir do tema. De fato, se a gente começa a entrar em outros detalhes, a gente vai longe aqui. Mas você vê como tá tudo muito interligado, né?
Tá. Puxando, né? Um puxa o outro.
A gente tá chegando num momento em que os temas estão muito interligados. E aí eu acho que uma conclusão que eu olho, que eu penso olhando tudo que a gente falou hoje, né? O Alan Nance, que veio aqui fazer algumas palestras de experiência esse ano no nosso evento, que é o cara que criou o XLA, que coincidentemente é o cara que criou o ITUM, saiu da cabeça dele. Você vê, né? Um cara de governança que não acredita mais em governança.
Uhum.
Né? Ele fala mal da própria... Não é mal, mas ele fala da obsolescência de algo que ele mesmo criou. Não que eu acho que o ITU 4 esteja obsoleto, não é isso, mas o 1, o 2, o 3, ele acha que tá. E aí ele não fala mais disso, né? Fala experiência hoje, um cara, enfim, criou o conceito de XLA, né? E aí a gente teve a oportunidade de conversar com ele fora dos fora do dia a dia ali, batendo algum papo e tal. Ele falou, cara, é muito simples. Há 20 anos atrás, você tinha economia de produto, né? Ou seja, a gente criava produtos e vendia, era isso. Há 10 anos atrás, entrou 10, 15 anos atrás, agora, né, uns 15, economia de serviços começou a dominar, né? Ou seja, aí quando vem a governança de fato. Não, precisamos de processo para ter um serviço padrão, um suporte decente, né, algo mais padronizado, um ponto único de contato, aquela coisa que a gente já conhece. E agora ele fala que a gente está entrando, né, do ano passado para cá, na economia da experiência. Né? E aí ele fala, e não é que a gente... E aí as pessoas falam, ah, economia da experiência, então tem que só pensar em experiência. Não, acontece que a economia de experiência engloba a economia de produto e de serviço. Ela é só um layer a mais.
Você tem que estar com isso resolvido, senão...
Isso, que entra naquilo que a gente falou. Todo o resto está muito resolvido, a barra está lá em cima, legal, então tudo que a gente discutiu aqui é realmente o next level, que é a economia da experiência. E é por isso que a gente não tem todas as respostas, que a gente está entrando nessa economia, nessa era agora. Né? Uma mudança de era, não é só uma evolução qualquer. Considerações finais? Alguém?
Não, eu acho que é um tema bom, né, para a gente não perder ele de vista.
Eu concordo, né?
Eu acho que é um tema bom para a gente não perder ele de vista, porque vocês viram que tem no nosso grupo opiniões, né, diferentes, né, a gente tem operações diferentes, a gente tem operações que estão trabalhando de um jeito, operações que estão trabalhando do outro. A gente falou, claro, depende da estratégia da empresa, né, mas eu acredito que a gente vá convergir, né, para um período aí que a gente tenha muito bem muito bem claro que a gente ofereça experiências, né, que a gente o mercado está claro para o mercado que a gente, toda empresa de software, por exemplo, ela tem experiências de atendimento diferente, né, e o cliente vai pagar por isso. Só que a gente precisa empacotar bem isso, a gente precisa aprender a empacotar. Para as empresas grandes, isso é muito mais fácil, né, de se fazer. Até como o Carlos falou, né, para quem contrata a MS, beleza, está intrínseco ali, né, o que você está... É um serviço diferente, né? Mas, por exemplo, eu quero oferecer um serviço que eu ofereço hoje para um key account para uma empresa que não é key account aqui na minha carteira de clientes. Como eu empacoto isso? Né? Como que o cara vê valor nisso? Como que eu consigo entregar uma experiência diferente para ele que ele vai falar, pô, legal, né? Eu vou pagar por isso, isso aqui está me ajudando, isso aqui está me ajudando a ser mais produtivo, eu estou enxergando, né, valor. Eu acho que a gente não podia não perder esse assunto de vista e a gente continuar discutindo, porque pode ser que a gente chegue, por exemplo, num evento, uma palestra sobre o tema até.
Ô Gil, eu acho que não só isso, viu? Acho que o tema é tão importante para a indústria de software hoje que ele pode ser, acho que, o tema mãe, sabe? Pelo menos da trilha de software no evento, sabe? E a gente trazer ali duas, três palestras e mais um painel com várias situações diferentes, mercados diferentes, para todo mundo de software que estiver lá, poder escolher onde vai e poder discutir uma situação mais parecida com sua realidade.
Sim, é porque eu achava, Thiago, que a gente precisava falar sobre algo novo, entendeu? Sobre um caminho novo, né? Porque, de novo, eu acho que não só as nossas empresas, mas o nosso mercado de software, ele amadureceu muito nos últimos anos, né? A gente precisa ir lá, precisa ir no next level agora. Tá, e agora? Tá, eu já faço tudo isso muito bem, eu já tenho automação do atendimento, né, eu já tenho padronização, taxas altíssimas de satisfação. Tá, e daí? Como é que eu posso ser mais relevante ainda? Como é que eu posso entregar uma experiência diferente para o meu cliente?
Sensacional. Vamos trabalhar nisso ao longo do ano para chegar lá com algumas situações, de repente, até reais, né, Gil?
Isso é bom porque em março eu vou fazer o curso de XLA, entendeu? E aí eu começar a pegar mais...
Ele abre bastante a mente, né? Tenta metrificar
sentimentos. Mas eu concordo com o Gil. Acho que esse assunto é um assunto que, se for puxando a cordinha aí, a gente vai longe. A gente não pode deixar esfriar. Concordo contigo.
Tem até ele nome, não vai, né, esfriar, porque ele está batendo na nossa porta todo dia.
Né? Chama todo Next, dia tá batendo. É Next Level, né? Gostei do
nome. É isso aí. Next Level.
É porque, Ivan, você xinga os nominhos, xinga o CS, mas, cara,
O CS, se você pensar, ele só nasceu por causa disso, por causa de escala.
Mas sabe? É isso.
Beleza, eu preciso lembra lá, as empresas lá que aumentavam o número de clientes a milhares por ano, né? Fala assim, cara, o que eu faço agora? Cara, eu quero dar uma experiência boa para o meu cliente. Para todo mundo você não consegue. Aí não, começou a dividir, né? É, divide. Ó, peraí, ó. Para esse aqui você vai fazer desse jeito. Para esse você não vai fazer. Né?
O que eu falo é o seguinte: é assim, ó, não, eu concordo contigo. E é isso, a gente tem que começar a instigar a gente. Eu estou só dizendo o seguinte: em alguns casos, a gente pegou um negócio que ia ser, sabe, foguete. E aí a gente começou a quebrar as pernas dele, sabe? Começou a tirar uns negocinhos, puxando de cá, fez um puxadinho de lá, e o negócio está indo para alguns lados que não é esse que a gente está falando de escalar, entendeu? Ele é para um produto de escala, veio por conta do SaaS e tal, opa, agora vai ser um top. Não, aí depois nós freamos o foguete, falamos, para senta aqui um pouquinho, vamos falar os negócios aqui e tal.
Mas você sabe como é, as coisas vão mudando, já aparecem outras três letras para você xingar.
Vai.
Novo, né? que vai nascer com base nisso que a gente está conversando aqui. E ninguém vai mais lembrar, você sabe como é, assim.
Vamos lá.
Beleza, galera.
Vamos para o Next Level. É isso aí.